Reportagem especial.
Educação em tempo integral para pelo menos 25% dos alunos da educação básica é uma das metas do Plano Nacional de Educação, que será votado pelos deputados nos próximos meses. Hoje, pouco mais de 3 milhões de estudantes das escolas públicas têm atividades educacionais por pelo menos 7 horas diárias, de segunda a sexta-feira. A ideia é que em 10 anos, mais de 11 milhões de crianças e jovens tenham aulas durante todo o dia, em pelo menos metade das escolas públicas brasileiras. Mas para tanto, será preciso aumentar a quantidade de escolas e de professores disponíveis, já que hoje, as instituições em geral atendem aos alunos em 2 turnos, manhã e tarde. O esforço é grande, mas segundo o presidente da Comissão de Educação, o deputado Gabriel Chalita, do PMDB paulista, vale a pena.
Um aluno que é cuidado o dia todo, ele vai aprender mais, ele vai ter um rendimento melhor e ele vai ter condições de entrar de uma forma muito mais tranquila no mercado de trabalho. Isso quebra esse mito de que algumas pessoas são inteligentes e outras pessoas não são inteligentes, né? A inteligência todo mundo tem. A grande questão é dar oportunidade para o desenvolvimento dessa inteligência.
Johnny Wesley tem 15 anos de idade e estuda em uma escola pública de Planaltina, uma região de baixa renda de Brasília. Ele cursa o 8º ano do ensino fundamental e tem aulas durante todo o dia, até as 4 da tarde. Segundo ele, a mudança no horário das aulas foi importante para melhorar o rendimento na escola.
Aprendizado na escola melhorou muito, tá? Porque o horário integral nos ajudou muito a estudar, porque temos professores excelentes na escola e eles nos ajudam muito a passar de série, sabe? Eles nunca deixam a gente na mão.
A professora Maria José Rocha explica ainda os benefícios sociais do ensino integral para os alunos.
As crianças precisam permanecer na escola aprender a socialização, as regras sociais, o convívio, para formar com os colegas uma comunidade, né? E assim a gente enfrentar, inclusive, problemas gravíssimos da atualidade, a exemplo da violência, que sem dúvida nenhuma é fruto da não aprendizagem, porque não aprender é um caldo de cultura para a violência, como também não criar laços, vínculos sociais.
Os alunos das 50 mil escolas que hoje têm aulas durante a manhã e a tarde recebem 3 refeições diárias e fazem atividades esportivas, de reforço escolar, cultura e artes, entre outras. Para chegar aos 50% descritos no Plano Nacional de Educação, será necessário dobrar o número de instituições adaptadas à jornada dupla. A secretária de Educação Continuada do Ministério da Educação, Macaé Evaristo dos Santos, acredita que a medida seja possível.
Um esforço que incorpore uma ação do governo federal, mas também uma ação de estados e municípios, para que de fato a gente possa chegar no atendimento pleno de educação integral para todos os estudantes da rede pública do nosso país.
Mas, para a deputada Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, essa meta esbarra no mesmo problema que enfrentam várias outras. É que a proposta do Plano Nacional de Educação não define qual é o ente responsável por cada medida e, segundo ela, os estados e municípios devem ter de pagar a maior parte da conta.
Na verdade, quem acaba botando mais dinheiro é quem está com a pressão na sua porta, estado e município. É quem tem as maiores redes, quem atende a educação básica. Então são eles que acabam colocando mais dinheiro.
Para garantir ensino integral para 11 milhões de alunos da educação básica, que inclui a educação infantil e os ensinos fundamental e médio, será necessário melhorar a infraestrutura das escolas, com a construção de quadras poliesportivas, laboratórios de ciências e informática, auditórios, refeitórios e banheiros, por exemplo. Apesar da extensa lista de tarefas, o relator da proposta do Plano Nacional de Educação na Câmara, deputado Ângelo Vagnoni, do PT paranaense, acredita que não haverá conflito entre União, estados e municípios.
No plano plano nacional, os cálculos que nós realizamos de custo da implantação do sistema de educação integral está dentro daquele, da perspectiva da aprovação aí dos 10% aplicado em educação pública no Brasil.
Vanhoni acredita que a escola de dupla jornada deve ajudar ainda a melhorar os índices da educação brasileira em comparação com o resto do mundo.
Uma criança em Portugal, os pais entregam a criança às 7h30, 8 horas da manhã e vão buscar às 5 da tarde. Na Alemanha é a mesma coisa. Então, nós não podemos comparar a educação, os índices educacionais oferidos pelos sistemas educacionais europeus e com o investimento de recursos gastos, investidos, com a realidade brasileira. Temos um tempo menor para a dedicação da aprendizagem. As nossas escolas não estão preparadas ainda para a educação integral, fazer um esforço para isso.
No último PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o Brasil ficou em 59º lugar no ranking dos alunos de 65 países em provas de ciências. A lista é resultado de um exame feito por alunos de 15 e 16 anos de idade. Em matemática, o Brasil ocupa a 58ª posição e, em leitura, a 55ª entre os 65 países. Da Rádio Câmara de Brasília, Carolina Pompeu.
Reportagem especial.